Beleza, hein? Boa noite, Uf Zion. Não é, na verdade, não é mais Uf Zion, né? Tem um tempo já. Isso aqui também já faz um tempo, né? Que o pastor Guilherme não me chama pra pregar aqui. O que você acha, Daniel, sobre isso? Gente, eu tô brincando. Eu tô muito feliz, viu, de estar aqui com vocês. É sempre um privilégio ver o que o Senhor está fazendo no meio de vocês. Eu me sinto muito honrada todas as vezes que eu venho aqui. E especialmente hoje, no encerramento dessa série que é um marco para nós, né? Essa é uma série que tem sido muito relevante, tem gerado um impacto muito grande na minha vida. Eu tenho certeza que na sua também. E para fechar, Mateus, hoje, com chave de ouro, eu vou ter a oportunidade de compartilhar a história de uma mulher que foi muito relevante, não só enquanto ela esteve viva, mas até hoje você vai entender por quê. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a história dela de forma indireta, porque ela se casou com um homem que foi também muito relevante enquanto ele esteve vivo. E eu estou falando, me referindo a essa magnífica mulher, nossa irmã em Cristo, Susana Spurgeon. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Fica lá no Novo Testamento, você pode abrir no livro de Romanos, no capítulo 10. Deixe a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ter oportunidade de ouvir o texto que foi a palavra que Deus usou para alcançar o coração dessa mulher. Susana Spurgeon, ela nasceu, na verdade, Susana Thompson, né? Ela se tornou Susana Spurgeon. Susana Thompson, ela nasceu, gente, em 15 de janeiro. Tem alguém que faz aniversário nessa data, 15 de janeiro aqui? Quase é o que, Nath, a sua? Seis é quase é onde? Tem alguém que faz aniversário 15 de janeiro? Ninguém aqui, né? Bom, então, Nath, acho que você está vencendo por enquanto, né? Chegou perto, tem razão, chegou perto. Ela nasceu em 15 de janeiro, gente, de 1832, em Londres. Ela era uma menina da cidade. Ela era filha única de um casal chamado Robert e Susana. Durante a infância, a adolescência, ela fez muitas viagens. Ela foi uma menina que teve acesso a uma boa formação. Ela estudou outras línguas, extremamente inteligente, uma leitora feroz. Só que a sua família, apesar de religiosa, não era uma família comprometida com o evangelho de fato. Então, os seus pais, eles de vez em quando iam à igreja, em algumas ocasiões especiais. Então, Susana cresceu numa família religiosa, mas sem contato de fato com o evangelho, sem conhecer por experiência própria Jesus Cristo. Ela era a famosa filha de crente, que acompanhava os seus pais quando eles iam à igreja. E a igreja que seus pais frequentavam ficava no centro de Londres, na rua New Park. Era essa igreja que Susana frequentava de vez em quando. Mas quando ela tinha 20 anos de idade, alguém aqui tem 20 anos de idade? Deixa eu ver. Tem gente ali aqui no meio. Tem aqui também, uma galera ali. Lá atrás também. Então, quando ela tinha a tua idade, aí sim, ela teve um encontro com Jesus. E isso aconteceu num domingo que ela foi à igreja e o pregador fez uma exposição nesse texto aí, Romanos capítulo 10, que eu queria ler com você, os versículos 8 e 9, vamos dar uma olhada. A palavra diz assim: a palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quando Susana ouviu essas palavras, algo aconteceu dentro dela. E ela registrou no diário dela o seguinte, presta atenção no que ela falou. Naquele culto, olha que coisa linda. Naquele culto, eu dato o amanhecer da verdadeira luz em minha alma. O Senhor disse a mim pelo seu servo, me dê o seu coração. E constrangida pelo seu amor, aquela noite testemunhou a minha resolução solene de entrega total ao meu Deus. Dá-me o teu coração. Foi o que Suzana ouviu naquela noite, foi suficiente para que depois de 20 anos de uma caminhada distante de Jesus, ela mudasse o status dela. Ela fosse despertada para um novo lugar. E ali Suzana entendeu que não era suficiente ser filha de crente. Não era suficiente só acompanhar seus pais. Não. Ela precisava de uma experiência com Jesus. Foi o que aconteceu ali, naquela noite. Só que naquela época, gente, não existia IUF. Não existiam esses agrupamentos de jovens que nos ajudam a caminhar, não é verdade? Que nos fortalecem. Os crentes mais maduros, aqueles que já caminhavam um pouquinho mais com Jesus, eles não tinham, em alguns momentos, essa consciência sobre a importância da gente caminhar com alguém, o que a gente chama de discipulado, vamos dizer assim. E por conta dessa ausência ali na igreja que Suzana fazia parte, essa chama que acendeu no coração dela logo minguou. E aquele despertamento, aquele amor, sabe? Aquele primeiro amor, aquela vontade de buscar a Deus, de conhecer mais e mais sobre Ele, foi diminuindo no coração dela. Pela falta de comunhão, de encorajamento, de discipulado, de ensino. Suzana passou de uma menina desperta para uma menina sonolenta, podemos dizer assim, na sua espiritualidade, sonolenta. E ela entrou num estado de frieza, de indiferença. E aí, sobre esse momento, ela também escreveu no diário. Tem gente que tem diário aqui, gente? Deixa eu ver. Levanta a mão com coragem. Isso aí, porque eu também tinha, eu só não tenho mais, porque agora eu sou mãe de 2 filhos e fica mais difícil, mas eu espero retomar, né, Dalila, essa prática. Suzana tinha também alguns diários. E aí ela escreveu o seguinte, nuvens de escuridão, olha isso, gente, olha a profundidade do que ela está falando aqui. Nuvens de escuridão, desânimo e dúvida passavam sobre mim, sobre a minha mente. Eu mantinha todas as minhas experiências de fé cuidadosamente escondidas em meu próprio coração. E foi nesse momento que ela estava meio lá, meio cá, nesse momento de frieza, que ela conheceu um homem que num futuro próximo viria a se tornar o marido dela. Conhecido como, quem sabe? Charles Spurgeon. Muito bem, isso mesmo. E o que aconteceu, gente? A história é incrível. Parece história de romance. Num domingo de manhã, Suzana, ela estava hospedada na casa de uma família amiga da família dela. E essa família era membro da igreja, que ela fazia parte. Foram todos à igreja, mas Suzana não quis ir. Suzana ficou em casa aquele domingo. Eles foram, quando eles voltaram animadíssimos, extremamente impactados com o pregador daquela manhã. E eles chegaram em casa contando para ela, olha, impressionante, ele é um jovem, Charles tinha 19 anos nessa época. Ele é um jovem, ele veio lá do interior, mas ele prega de um jeito diferente, ele fala de uma forma apaixonada, de uma forma tão impactante. E eles passaram ali aquela tarde inteira, quando eles voltaram da igreja, falando sobre aquele pregador. E aí Suzana ficou curiosa. Ficou curiosa, falou, poxa, eu quero ouvir, eu quero saber quem é esse homem. E aí, então, ela decidiu, decidiu por ir no culto da noite. Charles também iria pregar e ouvir aquele homem. Quando ela encontrou com Charles, quando ele apareceu ali para trazer a mensagem, ela teve uma péssima primeira impressão. Ela não gostou. Olha que interessante. Ela falou que ele era o completo oposto do que ela, do que na visão dela deveria ser um pastor. Olha que interessante, Fernanda. Mas anos mais tarde... Não, deixa eu te falar mais sobre isso. Sabe o que aconteceu? Eu vou jogar no ventilador aqui. Sabe o que ela achou dele, gente? Primeiro que ela achou que ele estava totalmente fora de moda. Porque ele usava... Ele tinha um cabelo longo. Ela achou extremamente inapropriado, um cabelo longo, mal cortado. Ele usava um terno preto de cetim comprido. Vai imaginando a cena, Denise. Um terno preto de cetim comprido e um lenço de bolso azul manchado, gente, com umas manchas brancas. E ela achou que aquelas roupas que ele usava tinha sido feito por um alfaiate ruim, muito incompetente, por sinal. E que, além disso, ela achava, olha, que ele era jovem demais para fazer o que ele estava fazendo. Muito novinho para ser um pastor ali. E quanto à exposição bíblica, Fabiano, sabe o que ela achou? Nada demais. Ela falou para aquela família ali, falou, olha, essa eloquência toda que vocês não me impressionou, não. Olha... E aí, mais tarde, anos mais tarde, né? Depois que essa história com certeza virou piada entre eles, olha o que ela falou, presta atenção. E aqui, eu espero que seja uma esperança para você que é meio recortado, meio mal recortado, meio mal recortada, sabe? Olha o que ela falou. Ah, quão pouco caso eu fiz quando os meus olhos o fitaram. Ele que viria a ser o amado da minha vida. Quão pouco caso eu fiz da honra que Deus estava preparando para mim no futuro próximo. É uma misericórdia que as nossas vidas não são deixadas para nós mesmos planejarmos. Olha isso. É uma misericórdia que o nosso Pai escolha para nós. Eu não fiquei fascinada pela eloquência do jovem orador, como todos diziam, porque a maneira desengonçada dele, a sua fala, evocava em mim muito mais pesar do que reverência. Ela esculachou ele, né? Ai de mim! Que coração vão e tolo estava sendo meu! Eu não estava espiritualmente despertado bastante para observar a exposição que ele fazia do Evangelho e o apelo poderoso que ele fazia aos pecadores. Mas aquela faixa enorme de cetim no pescoço, o cabelo mal aparado, o lenço de bolso azul com manchas brancas foi o que mais atraiu minha atenção. E tudo aquilo despertava em mim alguns sentimentos de ridicularização. Apenas uma parte de todo o sermão eu levei comigo, pois me pareceu a coisa mais extraordinária quando um pastor tão jovem conseguiu dizer, olha o que ele falou, olha isso, Daniel, a respeito daquela congregação. Vocês são pedras vivas no templo divino, perfeitamente unidas com o cimento do sangue de Cristo. Gente, passaram-se alguns meses. Charles, ele participou do processo de sucessão pastoral daquela igreja e ele se tornou pastor daquela igreja aos 20 anos, um ano depois. E aí, com isso, ele e Susana passaram a ter mais contato. Porque um dos líderes da área de ensino da igreja era filho daquele casal de idosos que recebia Susana na casa deles. Então, o Charles, ele sempre estava na casa dessa família. E aí, ele e Susana passaram a se encontrar mais vezes. esse rapaz, filho desse casal de idosos, começou a compartilhar com Spurgeon o que ele via a respeito de Suzana. Que ela estava adormecida espiritualmente. E falou dessa preocupação que ele tinha a respeito dela. E aí Charles, então, intencionalmente, como pastor daquela igreja, todas as vezes que encontrava com Suzana, ele perguntava, como que você está? Como que está a tua caminhada? Como é que está a tua vida espiritual? E aí ela foi ganhando mais confiança para compartilhar com ele o que estava acontecendo. Para falar que ela estava com dificuldade de ler a Bíblia, de orar, igual a gente, sabe? Ela disse assim, eu disse a ele do meu estado diante de Deus. Ele gentilmente me guiou pelas suas pregações e conversas. E pelo poder do Espírito Santo para a cruz de Cristo. Para a paz e perdão que a minha alma tanto buscava. Só que ele não fez só isso. Ele deu para ela a cópia de um livro, que era inclusive o livro preferido dele. O Peregrino, de John Bunyan. Alguém já leu esse livro aqui, gente? Leiam. É o segundo livro mais vendido na história do cristianismo. Está atrás só da Bíblia. O Peregrino. Incrível. Esse livro. Ele deu de presente e ele fez uma dedicatória. Olha aí, você que está solteiro, a estratégia é essa. Ele fez uma dedicatória, ele escreveu assim, na dedicatória. Preste atenção, copia aí, abre aí o bloco de notas. Ele falou assim, senhora Thompson, vírgula, com desejos pelo seu progresso na peregrinação abençoada. Você que leu o livro vai entender a conexão. Na peregrinação abençoada, de Spurgeon em 20 de abril de 1854. Olha, gente, que fineza, né? Coisa linda. E aí, motivada por esse pastoreio, por essa oportunidade de falar de forma transparente com ele sobre as lutas dela, ela começou a se sentir motivada para se envolver mais na igreja local. Ela passou a frequentar mais os cultos, passou a prestar atenção no que acontecia ali, a ouvir com atenção, a ver com atenção. E uma grande amizade surgiu. E aí aconteceu um fato muito interessante, gente. Uma vez, em junho de 1854... Charles e Suzana foram a um evento da cidade com outras pessoas da igreja. Foi um evento em um teatro. E aí eles sentaram lado a lado. Charles sentou ao lado dela. E aí quando terminou o evento, quando terminou ali a reunião, ele se aproximou e falou assim para ela. Olha aí, Marcelo. Tenho certeza que foi mais ou menos assim que você fez também com a Denise. Você deseja passear comigo em volta do palácio? Ah, gente... Gente, olha isso. Imagina essa cena, né? E aí, olha, gente, vou até pegar aqui. Ela registrou o seguinte, depois da morte dele, ela registrou assim. Nós, então, vagamos juntos por muito tempo, não só no próprio edifício maravilhoso, mas nos jardins e até mesmo no lago ao lado do prédio. Durante aquele passeio, naquele dia memorável em junho, acredito eu, o próprio Deus uniu nossos corações em laços indissolúveis de verdadeiro afeto. Gente, é muito lindo isso aqui. Oh, né? E embora nós não tivéssemos conhecimento disso, nos deu para sempre um ao outro. Daquele momento em diante... Nossa amizade cresceu amadurecida em amor mais profundo. Um amor que ainda hoje vive verdadeiramente em meu coração. Gente, a Fernanda está quase chorando aqui na frente. Não é exagero. Sim. E mais solenemente e fortemente que naqueles dias. Porque conquanto Deus tenha chamado meu marido para um serviço mais elevado junto dele no céu... me deixou a consolação de ainda amá-lo com todo o meu coração e crer que o nosso amor será aperfeiçoado quando nos encontrarmos naquela terra abençoada onde o amor reina supremo e eterno. Gente, uma salva de palmas. Isso. Então, gente, dessa amizade linda, surgiu um pedido de namoro. E 2 meses depois, 2 meses, ó, fica a dica, tá, gente? Não enrola muito, não. 2 meses, Charles pediu pra ela em casamento. Que isso, Fabiano? Me expondo aqui. Ele falou que tu enrolou o Guilherme 8 anos. Gente, mas não é sobre mim. Só que... até perdi que o fio da meada, Fabiano. 2 meses, gente, foi suficiente. Pediu a menina em casamento. Só que durante o noivado... aí o noivado não foi tão curto, não, tá, Fabiano? 2 anos, tá, de noivado. Durante o noivado, gente, a Suzana, ela começou a ter um pouco de percepção, de dimensão do que poderia vir a ser a vida dela, casada com Charles. Porque naquela época, ele já tinha se tornado uma pessoa conhecida, uma pessoa pública. Teve uma vez, durante o período do noivado, que o Charles chamou a Suzana para acompanhar ele numa agenda de pregação que ele ia fazer. E quando eles chegaram lá, o assédio foi tão grande que Suzana ficou apavorada. E ela levantou no meio do culto e foi embora para casa, andando. De tão apavorada que ela ficou com o que ela viu durante o noivado. Depois de 2 anos, então, eles se casaram. E na lua de mel, olha isso, Denise... na lua de mel, a menina engravida. Gente, ela me bateu aqui, né? Que comigo foi 2 meses de casado que engravidei. Mas ela foi na lua de mel, gente. Engravidou. E aí, sabe o que aconteceu? Ela não apenas engravidou, ela engravidou de gêmeos. Gêmeos, 2 meninos, gente. Mas eu vou chegar lá. O início do casamento foi muito desafiador para ela. Porque ela se via sozinha muitas vezes. Por conta do ministério mesmo. De Charles, por conta das ausências dele. E ela percebeu que ela ia precisar amadurecer. Que para aquele relacionamento dar certo, ela ia precisar amadurecer. E que ela ia precisar nutrir por Deus... e pela causa do evangelho, um amor maior do que o que ela sentia por ele. Por Charles. Olha como isso é sério. Olha como o relacionamento é coisa séria. Além de aprender, precisar aprender a lidar com as ausências, ela precisou assumir algumas tarefas, como, por exemplo, administrar toda a área financeira da casa. E ela ficou tão boa nisso, que isso teve um impacto, que eu vou contar para você já já. Não só na família dela, mas no ministério. Vou te contar. Espera aí. Quase no final, então, daquele ano, os bebês nasceram, os gêmeos nasceram. Charles e Thomas. Olha, gente, que lindo. Charles e Thomas. E sobre eles, no futuro, o Charles... o Charles, gente? Ih, me confundi, peraí. O Thomas se tornou sucessor do pai do Charles na liderança da igreja. E o irmão Charles, olha aí, gente, por isso a confusão, também virou pastor, Davi. Os dois foram pastores. Então, imagina aqui comigo, Suzana com os bebezinhos... Logo depois do parto, ela começou a desenvolver alguns problemas de saúde no útero. A gente não sabe o que exatamente, porque naquela época a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Ela tinha um problema sério. Sério que às vezes ela não conseguia levantar da cama. Seríssimo. Só que depois de 1 mês apenas, gente, aconteceu um evento que marcou a vida daquela família... para sempre. Uma tragédia enorme atingiu aquela casa. Numa noite, Charles saiu para pregar. E ele foi pregar num lugar diferente. Era um teatro, porque aquela época, gente, ele já era tão conhecido e a igreja local tinha sofrido um impacto tão grande que eu ouvi alguns estudiosos falando que o Charles Spurgeon foi o primeiro pastor de uma mega church. Gente, naquele dia ali, naquele evento que aconteceu num teatro, dentro do teatro tinham cerca de 10 mil pessoas. E do lado de fora ainda ficaram milhares de pessoas que tentaram entrar e não conseguiram. Que foram para ouvir aquele homem de Deus. E tudo parecia bem, era uma noite especial. Até que no início do evento, um grupo de criminosos lá no fundo do teatro começou a gritar: fogo, fogo, fogo. E aí já viu, né? Se instalou um pânico geral. E as pessoas começaram a correr e tinha uma galeria, as pessoas começaram a cair da galeria. E naquela noite, 7 pessoas morreram e 30 pessoas ficaram feridas. Aquilo ali marcou Charles de uma forma impressionante. Ele ficou inconsolável. Ele ficou muito mal. E ele passou a sofrer muita retaliação da imprensa. Então, não é só hoje, não, né? Que a galera cancelava. Já tinha lá. Começou a sofrer muita retaliação. Pastores também enciumados, né, pelo que estava acontecendo, também descascaram ele. E vendo, né, a Suzana vendo o quanto o Charles estava sofrendo por conta daquilo, ela ora e ela pede a Deus: Deus, me dá uma estratégia, uma forma de encorajar esse homem. E aí ela tem uma ideia. Ela manda fazer uma placa, a gente não sabe como exatamente, mas era uma placa de madeira. E ela mandou ser escrita naquela placa um texto de Mateus 5, versículos 11 e 12. Que diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem. E mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ela mandou fazer uma placa com esse versículo. E ela colocou na parede que ficava na frente da cama. De forma que todas as vezes, quando Charles levantava de manhã, a primeira coisa que ele lia era aquele versículo. Olha que estratégia maravilhosa. Olha a mente dessa mulher. Só que a partir desse episódio do teatro, Charles, ele começou a desenvolver alguns problemas de saúde que acompanharam ele ao longo da sua vida. Depressão foi uma delas. É, Raquel, depressão, que não é coisa de maluco, nem frescura, é uma doença. Charles Spurgeon. Durante a vida toda, mais de 20 anos, ele conviveu com essa doença. Depressão, gota, que é uma forma de artrite, que causa inflamação nas articulações, gerando muita dor, muita incapacidade física. E era algo tão grave que, em algumas vezes, ele precisava sair de Londres, principalmente no inverno, quando fazia muito frio, e ir para algum lugar distante, para ficar ali durante um bom tempo, algumas semanas, alguns meses, para tentar se recuperar. Olha o sofrimento, a dor que essa família enfrentou. E uma das vezes, gente, olha aqui, eu tenho mais um bonito. Olha isso. Meninas, não aceitem menos do que isso, hein? Ó, uma das vezes em que o Charles precisou se refugiar, por conta do inverno, por conta do mal que fazia, né, sobre a saúde dele, ele disse o seguinte: ele escreveu uma cartinha para a Suzana e falou assim: eu tive sonhos acordado com você, enquanto dirigia por aqui. Pensei que você estivesse bem pertinho de mim. Não falta muito, minha querida, para que eu possa desfrutar novamente da sua doce companhia, se a providência de Deus permitir. Eu sabia que te amava muito antes de vir para cá, mas agora sinto o quanto você é necessária para mim. Você não perderá muito pela minha ausência. Olha a inteligência desse homem, hein? Pois Ao retornar, você me encontrará ainda mais atento aos seus sentimentos. Olha aí, ele estava semeando, o nome diz. Assim como igualmente mais carinhoso. Minha querida, aceite o amor do tipo mais profundo e mais puro de alguém que não é propenso a exagerar. E que sente que aqui não há espaço para exageração de linguagem. Ganhou, né, gente? Ele ganhou. Ele ganhou a noite, né? Que lindeza. Então, Suzana entendeu, quando ela se casou, que ela recebeu não só um marido romântico, né? Um marido carinhoso. A história conta que todas as vezes que ele viajava, ele perguntava para ela o que ela queria de presente. Olha aí, gente. Olha isso. Ela sempre dizia que não queria nada. Aí, no dia que ela resolveu pedir, vou abrir um parênteses aqui. No dia que ela resolveu pedir, ela pediu uma coisa surreal. Ela pediu um pássaro. Olha aí, Dalila, anota. Pediu um pássaro e um anel com uma pedra muito difícil. Aí ele falou, meu amor, infelizmente, não vou poder fazer nada por você, né? Não... A única coisa que ela pediu, né, gente? Poxa, coitada, não teve, não recebeu dele. Mas depois ela ganhou esse passarinho. Aí, mas é uma outra história, não vai dar tempo de eu contar, tá? Então, Suzana, ela entendeu, quando ela se casou com Charles, que ela recebeu uma missão que a gente já viu aqui de forma clara, né? Que era de impulsionar aquele homem, né? Encorajar, impulsionar aquele homem. E ela se envolvia intensamente, gente. Ela ajudava ele a preparar sermão. Era uma coisa, assim, extraordinária. Teve uma vez, num sábado à noite, penso numa crise. Quem aqui prega sabe do que eu estou falando. Charles ia pregar no dia seguinte, no domingo de manhã na igreja. E ele tinha o texto bíblico, mas ele não conseguia desenvolver a mensagem, pastor Gustavo. Isso dói, né? Ele não conseguia desenvolver. Ele tinha o texto bíblico, mas ele não conseguia desenvolver a mensagem. Teve um bloqueio. E ele ficou ali muito tempo, muitas horas ali no escritório, tentando resolver aquilo. E aí a Suzana, vendo que ele estava cansado, que ele já estava aflito, ela falou para ele assim, meu amor, vai dormir, vai descansar. Amanhã de manhã eu te acordo cedinho e aí você vai estar descansado e você termina o sermão. E ele falou, tá bom, vou seguir essa recomendação. E foi dormir. Quando deu por volta de umas 4 horas da manhã, Suzana percebeu que ele estava falando enquanto ele dormia. Ela acordou com ele falando. Olha aí. E ela começou a prestar atenção no que ele estava falando. Sabe o que ele estava falando? O esboço da mensagem. E aí? Só que naquela época, né, não dava para ligar o interruptor, pegar o bloco de notas, não tinha isso, né? E ela percebeu que ela não tinha como anotar, não tinha luz, enfim. E ela orou, falou, Deus, me ajuda a memorizar o que esse homem está falando aqui. E, gente, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ele acordou no horário habitual, descansado, com a pele boa, né? Com sono em dia. Quando ele percebeu que já era tarde, ele foi falar com ela. Mulher, por que você não me acordou? Ficou chateado. E ela, fica tranquilo. Você contou tudo enquanto você estava dormindo. E ela memorizou, gente, os pontos da mensagem, título, tudo. Era nesse nível, tá? Era nesse nível de impulsionamento, né? De encorajamento. Bom, deixa eu ver aqui, gente, meu tempo. Ah, gente, se deixar, fico aqui a noite toda. Olha aqui também. Sobre esse apoio, esse encorajamento, Charles escreveu também, gente, vamos ver. Que é lindo, né? Sempre que ele fala. Olha o que ele falou. Ninguém sabe como sou grato a Deus por você. Em tudo que já fiz para ele, você tem grande participação. Pois em fazer-me tão feliz, você me capacitou para o serviço santo. Servi muito mais ao Senhor e nunca menos devido ao seu companheirismo. Ele era assim, gente, desse jeito. Desse jeito. Era mal recortado, mas era desse jeito. Mas não só isso, gente. Olha aí, aí presta atenção. Não só, não que isso seja pouca coisa, não é. Mas não apenas impulsionando o ministério de Charles, auxiliando ele na preparação dos sermões, na escrita dos livros, que Suzana foi relevante. Ela também foi relevante na igreja local. Sabe o que ela fez? ela fez com as pessoas aquilo que ela não teve. Ela começou a discipular. Começou a ensinar. Começou a encorajar. As moças, as mulheres da congregação. Começou a promover encontros para aquelas mulheres orarem juntas, lerem a Bíblia juntas. Então ela foi relevante também na igreja local dela. Mãe de gêmeos, olha aí, Fernanda, você quer ser mãe de gêmeos, é possível, viu? Não só isso, não apenas isso. Teve algo que ela fez, que aí foi assim, a marca. Foi onde ela deixou na história o impacto ministerial, com 43 anos de idade. Não é tudo para ontem, tá, gente? Não vai tudo acontecer agora. Com os 13, 15, 20, 25. Calma. Calma. Com 43 anos, sabe o que aconteceu na vida dela? Aconteceu o seguinte. Ela recebeu o desafio de ler o primeiro livro acadêmico que Charles iria publicar, chamado Lições aos Meus Alunos, Homilética e Teologia Pastoral. Ela teve a missão de ler e de fazer algumas sugestões, de ajudá-lo ali. E quando ela leu, ela teve uma experiência com Deus. Ela percebeu que aquele livro, ele não ia ser apenas um livro, mas um livro. Que ele seria um instrumento para a formação, o desenvolvimento de pastores. Ela teve essa visão. Só que, ao mesmo tempo, ela sabia, pelo contexto da época deles, que seria muito difícil para os seminaristas, pastores, adquirirem aqueles materiais, porque era caro. E aí, então, ela pediu a Deus uma estratégia, mais uma vez. E aí nasceu no coração dela, sabe o quê, gente? O desejo de doar um exemplar daquele livro para cada pastor de Londres. Apenas isso, né, Davi? Assim, uma coisa simples, básica, fácil. Só que não, né? E aí, quando ela compartilhou essa ideia com o Charles, ele falou assim, tá, mas quanto que você tem, né, assim, guardado, talvez embaixo do colchão, né, para esse projeto dar certo? E ela falou, eu não tenho nada. Mas ela lembrou que ela tinha guardado, vou ler, no andar de cima, olha o que ela falou, gente, é melhor quando ela fala, né, do que eu, ó. No andar de cima, cuidadosamente guardados, Sophie, eu possuía alguns enfeites de cabelo, que por alguma tola razão eu reunia há anos, sempre que houvesse chance de obter mais um. Era uma acumuladora, será? Contei-os e percebi que eles eram suficientes para que eu comprasse 100 exemplares da obra. Começou bem, né? Se alguma pontinha de arrependimento me abateu por me desfazer desses itens queridos, possuiu o meu coração, se extinguiu rapidamente. E eles foram doados ao Senhor, liberalmente, com gratidão. E ela fez isso. Só que isso gerou um impacto tão grande que ela arrecadou, não apenas com a venda, mas a partir de pessoas que começaram a contribuir o suficiente, não para 100 exemplares, mas para 200 exemplares. Foi assim que ela começou. E ela distribuiu os exemplares do primeiro livro acadêmico de Spurgeon. Deu tão certo o negócio, foi tão bacana, teve um impacto tão significativo, que ela resolveu continuar. E ela criou o Fundo para Livros da Senhora Spurgeon. E ela começou a fazer isso de forma frequente. Lembra lá no início, quando ela teve que aprender a gerenciar a casa, a lidar com a administração doméstica, durante a ausência. Gente, nada é por acaso na nossa vida. Nem as coisas que parecem muito ruins, Deus despreza. Porque esse conhecimento foi o que Deus usou para capacitar essa mulher para no final da vida dela abençoar a vida de mais de 25 mil pastores, distribuir mais de 200 mil exemplares de livros. Gente, eu estou falando do século XIX. Tem noção da complexidade disso? Ela criou o fundo do livro e depois o fundo de socorro. E ela começou a receber doações de roupas, de alimentos para apoio a famílias pastorais que eram carentes. Aos 57 anos de idade, o Charles Spurgeon morreu. Morreu jovem, por complicações do quadro dele de saúde. E a Susana sentiu profundamente a perda dele. Teve que lidar com o luto. No auge da dor dela, ela se refugiou, ela saiu da cidade, porque foi algo impressionante, né, também, a morte dele. E sobre isso ela escreveu também. Ela escreveu assim: quando as tempestades chegam e nossas árvores de deleite ficam nuas e sem folhas, quando ele nos despoja dos confortos aos quais seu amor nos habituou, ou o que é ainda mais doloroso, quando ele nos deixa sozinhos no mundo para lamentar a ausência do principal desejo do nosso coração, então cantar, abençoar, louvar e exaltar seu amado nome somente é obra da sua livre graça. E quando ela voltou para casa, depois desse tempo de refúgio, lidando com o luto da morte do Charles, ela escreveu: estou escrevendo da biblioteca do meu marido, onde ele por tanto tempo estudou, pensou, orou e escreveu. Cada centímetro desse lugar é um solo sagrado. Tudo permanece exatamente como ele deixou. Seus livros agora são os meus pertences mais preciosos. Estão em fileiras brilhantes na prateleira exatamente na ordem em que ele os colocou. E pode-se imaginar que o lugar estava pronto e esperando por seu mestre. Mas, ó, aquela cadeira vazia, aquele grande retrato sobre a porta, o silêncio estranho que permeia o lugar agora que ele não está mais na terra. Ajoelho-me às vezes na cadeira e apoio a cabeça sobre um dos seus braços almofadados que há tanto tempo sustentou o seu querido corpo. Despejo o meu pesar diante do Senhor e lhe digo novamente que, embora eu tenha sido deixada sozinha, sei que tudo ele fez esplendidamente bem. Susana, ela permaneceu fiel a Deus, mesmo depois de perder o amado esposo. E decidiu dar continuidade ao ministério mesmo sozinha. Mas não só isso. Ela não só deu continuidade, ela fez coisas novas. 3 anos depois da morte de Charles, ela foi passar um tempo numa cidade a 84 quilômetros do centro de Londres, chamada Bexhill-on-Sea. E ela percebeu que lá não tinha nenhuma igreja batista. Sabe o que ela fez, gente? Ela plantou uma igreja. 2 anos depois que ela esteve naquele lugar, nasceu a primeira igreja batista. E como eu falei, no final da sua vida, ela já havia ofertado mais de 200 mil livros para mais de 25 mil pastores, não só na Inglaterra, mas na Índia, na Austrália, na Jamaica e em outros países. Ela também foi autora de vários livros, alguns junto com Charles, outro sozinha como carreira solo. E ela foi a principal colaboradora da biografia do Charles, que foi publicada depois da morte dele, que foi dividida em 4 volumes. Ela ficou viúva por 12 anos. E no verão de 1903, ela contraiu uma pneumonia, da qual ela nunca se recuperou. E na biografia dela, no final da vida, está escrito que no leito de morte, um dia ela botou as mãos no rosto e ela declarava: bendito Jesus, bendito Jesus. E aqueles que estavam ali disseram que o rosto dela brilhava, resplandecia. E algumas semanas depois ela morreu e foi enterrada ao lado de Charles Spurgeon. A gente está encerrando essa série History Makers, que é uma série de histórias bonitas, de homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que honraram ao Senhor, também diante das dificuldades, das perseguições. Pessoas que sofreram enfermidades físicas, perdas familiares, perseguições, luto, mas que também experimentaram o sustento, o consolo, o conforto, o fortalecimento de Deus, assim como eu e você. Suzana era uma menina tímida, não parecia, mas ela era. Mas a timidez não impediu que ela marcasse a geração dela. O fato dela ser uma mulher, no século XIX, não impediu que ela arregaçasse as mangas e fizesse aquilo que Deus chamou ela para fazer. Impactando a família, impactando a igreja, impactando a sociedade. Ela se entregou simplesmente, sem reserva, por amor aos outros. Por amor àquilo que mais tem valor para o Senhor, que são as pessoas. E ela, com certeza, ficou marcada na história, para todos aqueles que viriam depois dela, como uma das maiores mulheres do seu tempo. Com certeza uma History Makers. Queria devolver a palavra para o meu marido, gente, que também é romântico assim, viu? Também escreve cartas, viu? E também é um homem de Deus.
Me chamou muita atenção desde o começo, a Raquel falou agora no final, Suzana tinha muitos motivos para não fazer nada, muitos motivos mesmo. Ela era esposa de um homem considerado o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores da história do mundo. Um homem que, como a Raquel falou, talvez até o seu tempo, tenha sido um homem que pregou para a maior multidão no planeta. Ela era esposa, gente, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, você não conhece, você tem que ler sobre ele. Ela tinha todos os motivos para se esconder atrás do ministério do marido e ficar em casa. Ela tinha todos os motivos, por ser uma mulher, de não desejar plantar uma igreja. Por que eu digo isso? Porque uma mulher no século XIX não tinha muitos privilégios. Não tinha mesmo. Erradamente, mas não tinha. Uma mulher no século XIX, ela enfrentaria várias e várias barreiras sociais para poder ser ouvida, para poder ser percebida no ambiente, para poder ser valorizada. Não é à toa que nós não temos relato de pastoras no início do século XIX ou século XVIII. Mas ela entendeu que ela não ficaria atrás das possíveis limitações dela. Ela entendeu que ela ouviria Deus, cumpriria a mensagem e o chamado de Jesus, independente das dificuldades que fossem dela pela timidez, dela pela doença no útero, dela por ser uma mãe muito ocupada, dela por ser uma esposa de um homem, um ministério muito grande, ou os limites impostos por uma sociedade. Ela esqueceu isso tudo. E ela focou apenas naquilo que Deus mandou ela fazer. Eu sei que ainda é muito injusto, porque provavelmente senão todos nós, a maioria de nós, nunca tinha escutado a história de Susana Spurgeon. Isso é muito injusto. Mas eu posso dizer a você que o Senhor usa pessoas como ela, que não estão outdoor, que não estão midiáticas. Eu tenho tido um pouco de dificuldade com isso, porque eu vejo, e a gente estudou, tem estudado os history makers, as e hoje, e tem percebido que Deus usa pessoas e nem ergueram a sua voz em lugares públicos. O que você está esperando para falar sim ao que Deus já te mandou fazer? Quais as limitações você ainda tem como desculpa? De verdade, depois de uma história como essa, quais as limitações que você ainda tem como desculpa para não cumprir o que Jesus já te deu? Gente, hoje no batismo de manhã, foi lindo. Se você não foi, você perdeu. Perdeu mesmo. A gente testemunhou algumas pessoas com medo. Medo. Medo de água, medo de onda, medo de nadar. Elas venceram o medo disso tudo. Né, Fernanda? Medo de onda. Para poder batizar pessoas, para poder serem batizadas. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, coragem e equilíbrio. No final da série, dessa série que de verdade é uma das minhas favoritas, quero fazer ano que vem de novo. Faltou um monte de gente. Faltou Spurgeon, faltou C.S. Lewis, faltou... enfim, algumas mulheres, algumas reformadoras. Ano que vem a gente faz de novo. Mas eu queria terminar essa série pedindo para você olhar para você, porque o history maker desse tempo é você. É você que Deus tem chamado para mudar a história, lá na tua célula, lá na tua escola, na tua faculdade, no teu condomínio, é você. E talvez você esteja elegendo barreiras para não viver isso. Então nós vamos quebrá-las hoje em nome de Jesus. Você vai então pensar em você, apenas em você, e para ajudar, você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos para orar e fazer uma autoavaliação mesmo. Quais são as barreiras que têm impedido você de viver exatamente o que Deus chamou para viver? Apenas ouça a minha voz, não olhe para cá, para frente, não tem necessidade agora. Eu vou pedir um momento de seriedade a todos. Não é o tempo de conversa. Dê nome aí as barreiras, o que tem te impedido de viver o Senhor Jesus te chamou. Barreiras são reais, gente. Financeiro. Doenças, falta de habilidade, uma questão familiar, um trauma. Diante dessa barreira, eu quero apenas te lembrar do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Se você deseja romper algumas barreiras nessa noite, eu vou pedir, e gentilmente, você levante a sua mão para eu poder ver você. Isso. Pode levantar a mão. Pastor, eu quero romper barreiras. A minha timidez, eu quero romper. Minha falta de constância. Isso. Levanta aí a sua mão. Isso. Eu quero romper a barreira da minha doença, a barreira da minha dor. Isso. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Adorar o Senhor.